E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cida Lucena e tô de volta com mais um podcast. O livro de hoje é O Escaravelho do Diabo, o segundo livro a compor a coleção Vagalume. Ele foi escrito por Lúcia Machado de Almeida. A primeira versão do livro foi publicada em 1956. Porém, na coleção Vagalume, foi publicado em 1972. Mas, eu tava pesquisando sobre essa data de publicação, porque ela tava um pouco confusa. Em cada lugar que eu olhava, ela aparecia um ano diferente. E aí eu fui atrás de mais informações. Eu fui pesquisando, e acabei descobrindo que a história, ela foi publicada em capítulos, na revista O Cruzeiro, no ano de 1953. Somente alguns anos depois, que a história viria se tornar um livro, viria ser publicada como um livro. Por isso essa confusão das datas de publicação. Só que aí, pra mim, o mais interessante foi quando eu tava pesquisando, que eu joguei no Google lá, por acaso, a revista O Cruzeiro. E aí, eu encontrei um site que tem as revistas escaneadas. E aí, pra nossa alegria de leitor curioso, eu vou deixar o link na descrição, pra você que quiser acessar e dar uma olhada em como era publicado no original. Assim, eu não consigo descrever como eu me senti quando eu achei a revista, porque é legal ter a sensação de quem leu na época. Eu acho que deve ter sido uma experiência bem interessante, e aí dá pra gente ter uma noção de como era pros leitores da época ler a história publicada em capítulos, e ficar esperando pela próxima edição da revista, que era semanal. Só que tem uma coisa que não é tão bom assim, se alguém for querer ler lá pela revista. Eu vi que no site só tem a revista que foi publicada o primeiro capítulo. É uma pena que não tem todos. Mas já dá pelo menos pra gente matar a curiosidade de como era, de como a revista era publicada e como eu achei esse site. Depois eu vou dar uma olhada se tem outras coisas que dê pra eu pegar lá pra ler, contos. Eu vou dar uma olhada depois e eu vou falando aqui com vocês, vou compartilhando. Eu vou deixar o link aqui, como eu já falei. E aí, pra quem quiser ver, a revista é do ano de 1953 e a edição é de número 52. A revista O Cruzeiro era publicada semanalmente e, pelo que eu andei lendo, ela era de grande importância na época em que circulava. Ela era publicada para um público adulto. Então, a princípio, nós podemos considerar que O Escaravelho do Diabo fez sucesso entre os adultos da época e só depois viria a fazer parte da literatura infanto-juvenil. Mas a autora, ela já tinha lançado algumas coisas voltadas para o público infantil. Lúcia Machado de Almeida nasceu em uma cidade do interior de Minas Gerais e escreveu muitos livros voltados para a literatura infanto-juvenil. O livro de hoje, ele foi adaptado para o cinema brasileiro, com algumas modificações, porém, eu não assisti o filme e provavelmente eu não vou assistir, porque eu não gosto de adaptações de livros para filmes. Geralmente eles fazem muitas mudanças e não me agrada. Podemos considerar que O Escaravelho do Diabo é do gênero romance policial ou até mesmo mistério. E para quem está iniciando esse tipo de leitura, considero que seja uma boa porta de entrada. Tem uma linguagem simples, bem explicada e detalhada, que vai nos conduzindo pela história de forma que não ficamos perdidos. E assim como os personagens, ficamos tentando descobrir quem é o culpado pelos assassinatos. A princípio, eu não gostei muito, porque eu tive a impressão que em alguns momentos foi muito detalhado. Meio que parece que pra ganhar tempo, pra ganhar página. Sabe quando a gente vai fazer aquele trabalho de faculdade e precisa encher linguiça? Pra ter mais linhas, pra ter mais páginas, e vai escrevendo mais o mesmo? Então, em alguns momentos eu fiquei com essa sensação. Mas depois, eu fiquei pensando em relação à história, e acho que eu fiquei com essa primeira impressão, porque eu tô vindo das leituras dos livros da Agatha Christie. Que aí os livros, desses dois livros, ou O Escaravelho do Diabo com os livros de Agatha, eles acabam passando ali pelo mesmo estilo de escrita, de leitura. E possivelmente isso influenciou no momento em que eu li O Escaravelho do Diabo. Aí, eu acabei dando uma passada lá no Scooby pra saber a opinião de outros leitores. Eu vi que tem muita gente apaixonada pelo livro. Então, provavelmente o momento que eu li foi o errado mesmo. O Escaravelho do Diabo foi uma leitura que marcou muitas pessoas por conduzir por esse enredo de investigação e desperta muita curiosidade no leitor. Confesso que se dependesse do nome do livro para despertar minha curiosidade em ler, e eu continuaria sem conhecer a trama, porque esse nome não soa nada atrativo para mim. Porém, eu cheguei até ele porque, de fato, eu quero conhecer por que a série Vagalume fez tanto sucesso por tantos anos. E é isso. Eu nunca tinha lido nada da série Vagalume, então agora eu tô me dispondo a ler. Para saber, né? Vamos entender um pouco mais do que a gente tem aqui no nosso país, do que foi publicado por escritores brasileiros e fez tanto sucesso por tantos anos. Vamos à sinopse do livro, então? É bem curtinha. A única pista que Alberto tem sobre a série de assassinatos que está acontecendo é que vítimas ruivas recebem um escaravelho pelo correio antes de morrer. Ele precisa descobrir o que está por trás desses crimes misteriosos antes que outras mortes ocorram na cidade. Então, a partir dessa nova, a gente já sabe que pessoas ruivas e que o escaravelho que essas pessoas vão receber pelo correio, elas vão ter um grande significado na trama, no desenrolar da história. A história do livro, ela começa a partir de uma conversa dos dois irmãos, Hugo e Alberto. Eles estão se preparando porque vai ter uma festa, mas antes deles irem para essa festa, o Hugo recebe um pacote pequeno, bem embrulhado, e quando ele abre, tem uma caixa pequena retangular. Dentro dela tem um inseto, um besouro negro com uma espécie de chifre, com reflexos azulados e aproximadamente 4 centímetros. O que eles não esperavam é que a partir desse presente, a vida ficaria marcada por tomar rumos dramáticos. No dia seguinte, Hugo tardaria a levantar da cama e quando o irmão Alberto chega da faculdade e vai conversar com o irmão Hugo, encontra a porta do quarto trancada. E por impulso, ele se joga contra a porta, arrombando-a. Alberto é pego de surpresa pela cena que ele vai ver a seguir. O irmão deitado na cama, com uma espada comprida enfiada no peito. A partir desses acontecimentos, muitas pessoas passam a ser investigadas. E tenta-se descobrir se Hugo teria inimigos que desejavam ver a morte dele. E fosse capaz de dar fim à vida do rapaz. Mas pelos depoimentos que foram colhidos, ele era uma pessoa querida por todos. O fato é que o irmão Alberto só se contentaria e ficaria em paz depois que descobrisse quem assassinou seu irmão. Os irmãos moravam em Vista Alegre, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Talvez isso facilitasse na investigação do caso, porque é uma cidade pequena, tem poucos moradores, as pessoas se conhecem, então talvez seja fácil de colher depoimentos. Algum tempo depois, o Alberto veria uma matéria em uma revista com a foto de um inseto parecido com aquele que o irmão tinha recebido pelo correio. E estava escrito insetos curiosos. E o nome científico daquele inseto seria Phanaeus encifer. Não sei se está correta a pronúncia, mas... E aí, o nome desse inseto traduzido significaria portador de espada. Alberto acha aquilo muito estranho, muita coincidência. Pois foi justamente um daquele que o irmão tinha recebido e o irmão foi assassinado com uma espada. Bom, a partir daí, o Alberto começa a pesquisar sobre objetos antigos. E ele vai encontrar uma espada parecida com a que viu no corpo de Hugo. E novas mortes, elas começam a acontecer. Como o filho da dona de uma pensão, que vai morrer envenenado por uma cápsula de remédio. Depois, acontece a morte de uma cantora lírica. E aí a gente começa a se perguntar o que teria de comum entre essas mortes e as que ainda estão por acontecer. Bom, o que tem de comum nessas mortes, eu considero que isso não é um spoiler, porque ele tá na sinopse do livro. Então eu acredito que eu posso falar. O que tem em comum entre as mortes é o cabelo vermelho das vítimas, ruivas legítimas, cabelos cor de fogo. Outra coisa que tornaria comum no assassinato é que as vítimas passaram a receber um escaravelho de presente. E cada escaravelho, ele vai ter um nome científico que vai direcionar mais ou menos com a forma com que a pessoa morreu, com que a pessoa foi assassinada. Então, cada inseto vai ter sua característica peculiar, apesar de ser um escaravelho. Em geral, a trama da história era gira em torno disso, de descobrir quem é o verdadeiro assassino e quem será as possíveis vítimas para tentar então protegê-las, fazendo com que o ciclo se quebre e o assassino não consiga mais matar ninguém. E em paralelo a isso, as investigações continuam acontecendo e em determinado momento da história, todos vão acreditar que a série de assassinatos foi desvendada. E no final, a escritora resolve e explica ao leitor quem foi o verdadeiro culpado pelas mortes e qual o motivo dele ter planejado tudo. Bom, basicamente essa é a história do livro. E como já é de costume, eu não vou aprofundar e detalhar mais a história, que é para não perder o encanto de quem vai ler. Eu indico a leitura para quem quer uma leitura tranquila e iniciar nesse tipo de história de investigação. Mas eu vou confessar para vocês, não foi o melhor livro que eu li nesse ano de 2020. Se eu tivesse que classificar essa leitura, eu daria 3 estrelas. Ou melhor, 3 drops. Considerando uma classificação de 0 a 5, sendo 0 ruim e 5 impressionante. Então, O Escaravelho do Diabo, no meu ponto de vista, é uma leitura mediana, que valeu a pena eu ter lido para quando vir alguém falando do livro pensar comigo mesmo: essa história eu conheço. Então é isso. E eu vou ficando por aqui e te espero no próximo episódio, tá bom? Tchau!